Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como primeiro ponto da ordem de trabalhos, temos informações e eu gostava desde já de informar as senhoras e senhores deputados que recebi um ofício da senhora conselheira, da senhora secretária-geral, a despedir-se, um ofício muito simpático em que pede para expressar a todos as senhoras e os senhores deputados os agradecimentos pela colaboração. De qualquer forma, eu vou mandar distribuir a todos os senhores deputados. Também deu entrada um requerimento do Partido Socialista, que embora não tenha sido, já foi distribuído, não tenha sido agendado, eu ia pôr à consideração dos senhores deputados para ver se há consenso no sentido de poder ser apresentado, discutido e votado hoje. Gostava de ouvir os grupos parlamentares para, se não se opuserem, podermos incluir nos outros assuntos a discussão e a votação deste requerimento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Queria dar conta do seguinte, para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, entende-se que esta matéria é demasiado complexa e exige ponderação especial e, portanto, não estaríamos em condições de poder aceitar esta matéria e ser discutida neste momento.
Muito bem. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre este assunto, senão não, já percebi que não há consenso. Agendarei para a próxima reunião da Comissão, de hoje a 8 dias. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Lamento que não seja possível discutir esta questão, até porque é um assunto que, sendo complexo, é conhecido. Ainda ontem mesmo houve aqui um colóquio na Assembleia da República sobre estas matérias na área social, foi o dia da ação social, e o partido CDS até organizou um colóquio, julgo que foi por iniciativa deles. É um assunto que está na ordem do dia, o Presidente da União das Misericórdias vê colocar este assunto com uma grande emergência.
Só um bocadinho, Sr. Deputado, eu peço silêncio, se faz favor, para se ouvir o Sr. Deputado. Faz...
É um assunto que é urgente clarificar, que várias entidades têm vindo a colocar esta questão na agenda, ainda hoje mesmo a Igreja também se vem pronunciar sobre esta matéria, e julgo que a Comissão ganharia, apesar de não termos cumprido o prazo dos 48 horas, de poder discutir e votar esta questão. É uma questão perfeitamente normal, um requerimento de audição de entidades, me parece que teria toda a pertinência, mas pronto, registamos a posição do PSD. Obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada.
Nós não estamos a pôr em causa a discussão disto, mas, quer dizer, isto como não foi discutido, podemos discuti-lo na próxima semana e quando for agendado, mas não está em causa.
Sra. Deputada, eu percebi que não há consenso e que os senhores deputados do PSD se opõem, pelo menos, a que seja discutido e votado hoje. Seja como for, será agendado para a próxima reunião da Comissão. Srs. Deputados, temos então agora a ata. Ah, Sr. Deputado Manuel Pizarro, não vi. Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria, agradeço que me tenha dado a palavra, senhoras e senhores deputados. Eu queria apenas fazer uma referência, porque queria que isso ficasse registado na ata, que é o seguinte: no mês de janeiro houve aqui uma enorme pressão para que se aprovasse o mais depressa possível a nova lei sobre a prescrição por DCI, por denominação comum internacional, que não podia ser adiada nem uma semana, porque senão não se sabe o que aconteceria, mas havia vários compromissos muito importantes que não eram executados. Depois, no dia da aprovação, o CDS aproveitou para fazer uma declaração política no Parlamento. A lei foi, de facto, aprovada nessa semana, lá se fez o que era necessário, do ponto de vista do Parlamento, foi promulgada, foi publicada no dia 8 de março, e o prazo para a sua regulamentação acabou ontem, sem que o Governo a tenha regulamentado. Portanto, eu queria chamar apenas a atenção que talvez não seja o Parlamento que obstaculiza à realização das reformas, porque, afinal, os 60 dias da regulamentação cumpriram-se ontem, sem que haja regulamentação. Portanto, talvez o Parlamento pudesse ter demorado mais uma semana a aprovar a lei da DCI sem que tivesse daí vindo mal ao mundo e eu queria que isso ficasse registado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra sobre este assunto que o Sr. Deputado Manuel Pizarro introduziu? Não. Então vamos passar à apresentação, à apreciação e votação da ata. Os Srs. Deputados já tiveram a oportunidade de ler, com certeza. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Agora temos no ponto 3 a apresentação e votação do relatório final da petição 42/12, pretendem a criação e a aprovação do Estatuto do Doente Crónico, tal como a Tabela Nacional de Incapacidade e Funcionalidades da Saúde. Relatora, Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor ter a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer só um ponto prévio, porque muita da demora na apresentação deste relatório teve a ver com alguns trabalhos já desenvolvidos, no sentido de podermos dar alguns contributos e avançar e facilitar o trabalho do Governo, no sentido de poder dar soluções a grande parte dos conteúdos que aqui estão. Portanto, esta petição solicita a criação e aprovação do Estatuto do Doente Crónico, tal como a Tabela Nacional de Incapacidades e Funcionalidades para a Saúde. Esta petição, do ponto de vista formal, está em condições de ser recebida, apreciada, tal como tinha sido feito o parecer técnico. Queria também dizer que há uma questão, há um peticionário, a plataforma Saúde em Diálogo, veio também nos últimos dias, no dia 16 de abril, pedir para ser ouvida no âmbito desta matéria, só que o relatório estava encerrado. Foi tentado marcar uma audiência de imediato e os senhores não puderam estar presentes. Portanto, está já marcada para amanhã uma audição com os senhores e, portanto, a sua posição não está vertida neste relatório. De qualquer modo, como também o objetivo deles é a definição da doença crónica, o estatuto do doente crónico e o cartão do doente crónico, entendo, e portanto não sei se a Comissão entenderá, que o assunto acaba por se subsumir no conteúdo desta petição. De qualquer modo, vou ouvi-los amanhã. E, portanto, estão convidados todos, se quiserem estar presentes, às 10 da manhã. Foram diversos os subscritores desta petição e, portanto, foram todos ouvidos, designadamente uma professora, a professora doutora Anabela Pinto, que é, portanto, médica do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de Santa Maria. E o senhor professor Mamed Carvalho é também uma das pessoas que está disponíveis para colaborar neste trabalho. A iniciativa, no âmbito desta iniciativa, os peticionários alertam para o facto de haver milhares de pessoas com doenças crónicas, algumas a serem de evolução muito rápida e estarem os doentes muitas vezes sem qualquer tipo de doença, sem qualquer tipo de assistência específica no âmbito da sua doença no Serviço Nacional de Saúde. Alertam também para que há entidades particulares, designadamente as suas associações, que têm por vezes condições de facilitar essa assistência e esse apoio, mas também não são reconhecidas para o efeito. Referem também que a tabela de funcionalidades é determinante para estas pessoas, porque elas, no âmbito das suas incapacidades, não querem ser reformadas antecipadamente, querem trabalhar e ter, de algum modo, um código que permita a sua adaptabilidade em função das suas capacidades físicas em cada momento e não querem constituir um peso para o Estado. Ainda também referem questões com a introdução no mercado de medicamentos órfãos e os longos períodos que os mesmos demoram, contrariando por vezes as disposições legais aplicáveis relativamente aos prazos para a introdução dos mesmos. De um modo geral, todas as entidades foram ouvidas, referem estes aspectos. Eu queria só sensibilizar, portanto, no âmbito deste trabalho, foram colhidos um contributo especial da Associação Respira, que levanta um problema de natureza estrutural que tem a ver com a diversidade de tratamento sobre o oxigênio que é disponibilizado, quer pelos diferentes subsistemas de saúde, designadamente a ADSE e o SAMS, quer no âmbito da posição que assume cada ARS nas exigências que faz mediante as prescrições do oxigênio. Portanto, eu acho que sem estar aqui a emitir opinião, é um problema relevante e por isso quis trazê-lo aqui em especial. também alertam para o facto de, sendo hoje reconhecida a falência do rim, não é reconhecida a falência do pulmão enquanto com necessidade de tratamentos específicos e acompanhados também. Há aqui uma questão das entidades, das diversas entidades ouvidas. Há aqui uma associação que mereceu um carinho e um cuidado especial, porque é uma associação que está em embrião, mas de algum modo tem uma tipologia muito característica, que são os portadores da doença de Rubinstein. E neste sentido, porque se entendeu que estavam extremamente fragilizados em sem qualquer amparo no terreno, e designadamente ligações a nível internacional, foi iniciada aqui de imediato uma parceria com o Instituto Britânico, no sentido de, como as grandes limitações são na ordem do inglês e, portanto, a ordem da para a comunicação internacional, uma parceria que, de modo a criar grupos de trabalho entre professores e alunos capazes de ajudarem este grupo de pessoas a relançarem a questão a nível internacional e poderem até beneficiar desse apoio internacional para a sua luta também. Há aqui uma questão que a Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes alerta, assume que a complexidade das questões relacionadas quer com a definição do estatuto, quer com o código de funcionalidades, pode levar as pessoas a desistir, mas pede que não se desista e que se parta para, fazendo alguma coisa, ser criado um documento que possa ser dinâmico e, à medida que se for avançando no mesmo, possam ser encontradas soluções e aditamentos. Há aqui uma falha da minha parte, que eu assumo, que é assim, houve um dos senhores deputados presente na audição que referiu que foi entendido, e os deputados presentes, não tendo sido efetuada até agora, que se avance com um documento que possa ser atualizado à medida em que forem conhecidos novos desenvolvimentos. Isto foi dito por um deputado e eu não consigo identificar quem disse isto, mas foi um dos deputados presentes. Lamento, peço desculpa. Quanto ao enquadramento legislativo desta matéria, mesmo e ainda há outros enquadramentos, a Organização Mundial de Saúde alerta para uma questão, porque embora tenham sido ouvidas todas, ou as associações que o quiseram e que foram peticionárias no âmbito das doenças crónicas raras, a Organização Mundial de Saúde alerta para que as doenças, aquelas que são de declaração não obrigatória, como as cardiovasculares, diabetes, obesidade, cancro e doenças respiratórias, são doenças crónicas que assumem, representam 59% dos 57 milhões das 57 milhões de mortes por ano, e que 40% destas doenças afetam, e que estas doenças afetam quer países desenvolvidos, quer países em vias de desenvolvimento. Segundo um inquérito nacional de saúde, cujos resultados foram apresentados em 2010, 5,2 milhões de portugueses sofrem pelo menos de uma doença crónica e 2,6 milhões sofrem de duas ou mais neste país, o que torna muito difícil encontrar um código e um estatuto que possa abranger tantas pessoas, mas vamos tentar, eu penso que teremos que tentar. Quanto aos antecedentes na Assembleia da República, eles reportam-se já a 1991, num projeto de lei apresentado pelo PCP na altura, em que já pedia para os doentes crónicos a garantia de, para aqueles com menor recurso, tivessem acesso gratuito a medicamentos para doenças crónicas, bem como outros benefícios, designadamente as ajudas técnicas. Também o projeto de resolução do CDS-PP também recomendava ao Governo que elaborasse, a partir da classificação internacional de funcionalidades, um código que permitisse, portanto, avaliar todos estes doentes. Hoje são alguns os diplomas legais que tratam esta matéria, designadamente o Código Internacional de Incapacidades da OMS, que está em vigor em Portugal desde 2003, mas cuja consulta é difícil e por vezes não é trabalhado e os doentes não são avaliados com base no mesmo. Outros diplomas legais, portanto, referem também medidas, designadamente à aprovação da tabela de incapacidades por acidente de trabalho e doenças profissionais, que é o documento pelo qual os mesmos vão sendo avaliados no âmbito das suas incapacidades. Outras diligências efetuadas, foi contactada a Ordem dos Médicos no sentido de avaliar da sua disponibilidade. Quando foi remetida uma carta, não responderam, mas a nível, pessoalmente, nesta comissão, a Ordem dos Médicos disponibilizou-se para participar no grupo de trabalho, bem como os diferentes colégios da especialidade, designadamente genética, metabolismo, endocrinologia, neurologia, ortopedia, fisioterapia, não tendo sido falada na altura a medicina legal, mas sendo que se admite que a medicina legal tem também, por sugestão do Dr. Serpa Oliva, uma participação que não deve ser ignorada. No âmbito dos códigos internacionais, o que é que está a ser feito? Foi feita a análise de diversos códigos internacionais que não respondem exatamente àquilo que é a expectativa, não respondem na totalidade àquilo que é a expectativa dos doentes crónicos, mas que poderão servir numa base de trabalho sobre a qual está já a trabalhar a professora doutora Anabela Pinto, como referi. E, portanto, refere a mesma que, não estando prevista uma revisão deste Código Internacional de Funcionalidades, irá iniciar a extração de a recolha de dados do mesmo no âmbito da doença crónica, de modo a que o mesmo possa constituir, portanto, quase que um documento de, para além de terapêutico, de diagnóstico, ser também um documento de base terapêutica. Nesta base foram também recolhidos alguns dados que achei que, uma vez que o do relatório será dado conhecimento aos peticionários, foram recolhidos alguns dados, quer a nível de identificação de indicadores internacionais, quer também dados sobre a disponibilização de medicamentos no âmbito das doenças raras, que está contido no documento. Nesta base, em termos de conclusão, o Ministério da Saúde e o Ministério da Solidariedade são maioritariamente os ministérios competentes para resolver parte das questões aqui contidas. Os medicamentos órfãos devem continuar a ser objeto de participação total por parte do Estado. Torna-se necessário que o Infarmed também divulgue e informe com urgência, à medida que vão sendo introduzidos medicamentos genéricos, para que estas pessoas sejam também informadas e o mercado. Quanto à posição, à opinião da relatora, eu entendo que, pessoalmente, entendo que é a altura desta gente, portanto, dos doentes crónicos, terem alguém que pare sobre os seus problemas verdadeiramente. E acho que no âmbito de um dever de cidadania, se calhar, se não for no de constituição de um grupo formal de trabalho, acho que alguns de nós e aqueles que estiverem disponíveis para o efeito poderiam dar contributos no sentido de facilitar o trabalho de quem tem que legislar e competência sobre a matéria. E acho ainda, entendo ainda que, estando o CIF em vigor, enquanto este documento, enquanto outros documentos não surgirem, deve ser feita pressão sobre os profissionais para a sua aplicação, bem como a necessidade de formação para as pessoas que, em última palavra, nas juntas médicas, fazem a avaliação dos doentes, quer no sentido de os formar, quer de os sensibilizar para as suas questões. Assim, nestes termos, a Comissão de Saúde é de parecer que este, portanto, que seja remetido para a apreciação em plenário na Assembleia da República e, portanto, ser por este de facto enviado à Senhora Presidente, que nos termos legais aplicáveis seja dado conhecimento a todos os peticionários que foram ouvidos e que o presente relatório seja enviado ao Senhor Ministro da Saúde e da Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Faz favor, Senhora Deputada Teresa Gueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Minha intervenção será brevíssima. Não queria deixar de saudar muito vivamente a Sra. Deputada Conceição Bessa Romão pelo trabalho tão aprofundado, tão esclarecedor sobre todo este processo e sobre o que está aqui em causa. Como, aliás, teve a oportunidade de referir, é uma questão que o CDS tem levantado há vários anos. Enfim, não por ser o CDS, mas porque exatamente recebemos ao longo dos tempos os ecos de muitos profissionais, de muitas associações, de muitas pessoas que se veem seriamente prejudicadas no seu dia-a-dia e na sua realização enquanto seres humanos, exatamente em virtude do incumprimento, porque de facto, como teve a oportunidade de dizer, nós estamos vinculados por força de tratados e de acordos internacionais à aplicação e à construção de um sistema atualizado e integrado de funcionalidades. E, portanto, gostaria apenas de saudar a Senhora Deputada pelo trabalho de grande qualidade que aqui nos apresentou.
Senhora Deputada, Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Também para me associar a esta saudação, um trabalho muito exaustivo numa matéria que é complexa e que todos entendemos que precisa de ser objeto de melhorias e, portanto, este trabalho que é aqui apresentado é muito completo e, por esse motivo, a saúdo também. Muito obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria também saudar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão pelo relatório que fez e por todo o trabalho que desenvolveu em relação a esta temática das questões que se foram colocadas pelas várias associações de doentes crónicos. De facto, um relatório que introduz aqui um conjunto de elementos e que sistematiza um conjunto de informação relevante nesta matéria. E queria só dizer que as questões que se colocam, eu tive a oportunidade de participar em algumas, não em todas, destas, da audição do conjunto de associações e, de facto, são colocadas um conjunto de questões pertinentes por parte destas associações e urge, de facto, iniciar este trabalho. Nós compreendemos que não é fácil, que é complexo, que exige uma grande dedicação e que existe, de facto, um grande aprofundamento e conhecimento técnico e científico em relação a estas matérias, mas entendemos que, efetivamente, o Governo deve iniciar este trabalho, quer no que se refere à tabela de incapacidades, quer no que se refere também ao avançar do estatuto jurídico do doente crónico para garantir um conjunto de direitos destes doentes, não só dos direitos ao nível de saúde e, de facto, que não sejam privados do acesso aos cuidados de saúde e no acesso aos medicamentos, mas também depois de um conjunto de outros direitos e que possam, nomeadamente, ter a ver com as questões de trabalho, porque foram aspectos que foram colocados e que possam garantir a este conjunto de doentes, de facto, uma oportunidade também de poder, àqueles que não conseguem, mas uma oportunidade de poderem fazer algo, de sentirem também realizados do ponto de vista profissional, isso que, na nossa opinião, de facto, é também muito importante para a saúde destes mesmos doentes.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu queria apenas e singelamente associar-me aos cumprimentos já apresentados por todas as bancadas à Sra. Deputada Relatora.
Então, vamos passar à votação. Eu queria, antes de passarmos à votação, cumprimentar a Sra. Deputada, que já nos vem habituando a um trabalho rigoroso e exaustivo cada vez que elabora um relatório e, por isso, eu acho que a devemos, de facto, saudar, que é uma saudação merecida. Vamos passar, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Antes de passar a palavra para outra apresentação, eu gostava de lembrar os senhores deputados e de vos informar que recebi um ofício da senhora deputada Teresa Cairo que se prende com a elaboração e a entrega de relatórios sobre petições. Hoje já não temos tempo, discutiremos esta matéria na próxima reunião, mas eu gostava que todos os relatores que têm relatórios pendentes que nos pudessem informar na próxima reunião qual o ponto da situação das petições, porque algumas já estão bastante atrasadas e a razoabilidade dos prazos deve ser um elemento que temos que ponderar para que os cidadãos possam ser informados a tempo de não perder a eficácia dos seus pedidos. Obrigada. Então, agora, ponto número 4. É a apresentação do relatório final das petições 74/12, que pretende a garantia de que nenhum profissional das USFs possa ser excluído da equipa USF, e a número 115/12, onde solicitam a não exclusão de uma profissional da Unidade de Saúde Familiar. Relatora, a senhora deputada Luísa Salgueiro, tem a palavra para fazer a apresentação do relatório das petições. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Este relatório refere-se, título principal, à petição 74, que é apresentada pela Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, e que vem solicitar que sejam tomadas medidas adequadas para que nenhum profissional das unidades de saúde familiar possa ser excluído das respectivas equipas. Alegam, invocam que estão a decorrer e a ser concluídos neste momento, no momento em que foi apresentada a petição, concursos nas ARS e nos ACES que não garantem a seleção dos profissionais que já integram as respectivas unidades de saúde familiar, e isso constitui um fator de destabilização das equipas que já estão em funcionamento e também que não é possível desta forma, não sendo possível diminuir o número de profissionais de uma equipa, porque todos eles são imprescindíveis e, como sabemos, até os quadros do pessoal decorrem das medidas legislativas, e, portanto, propõe que seja assumida a garantia de que nenhum profissional de saúde possa ser excluído da respectiva equipa, e para isso invocam o sucesso da avaliação que tem sido realizado ao modelo das USFs, quer a nível da satisfação dos milhares de profissionais de saúde, quer dos cidadãos que por elas são servidas. Esta petição, para além desta petição, foi também admitida e a título excepcional anexa a esta petição uma outra apresentada pelos profissionais, por 18 pessoas que pedem que uma profissional da USF de São Brás de Oleiros não seja excluída do respectivo quadro de pessoal. Foram ouvidas quer a Associação das USFs, quer os peticionantes desta outra petição. No caso da petição número 74, ela, tendo 10.630 subscritores, reúne as condições para ser discutida em plenário. Eu reservo a minha opinião para a discussão nesse momento. E quanto ao resto, cumpro-me informar que estão cumpridos todos os requisitos formais, regimentais e constitucionais aplicáveis e que está em condições, de acordo com o que proponho no parecer final, de que seja admitida e que seja enviada à Sra. Presidente para discutirmos em plenário. Bem sabemos que esta é uma questão que tem merecido muita atenção aqui nos nossos trabalhos, que é o modelo em que estrutura os cuidados de saúde primários, que merece a nossa atenção, mas no que toca aqui à questão do relatório, penso que é só isto que me cumpre analisar, verificados os pressupostos de admissibilidade que já foram feitos pelos serviços e na respectiva nota técnica. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Graça Mota, eu só quero dizer que estes dois relatórios, uma das petições foi agregada à outra, se os deputados perceberam. Faz favor, Sra. Deputada Graça Mota.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Felicito a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho desenvolvido e o relatório apresentado. Gostaria apenas de referir que a decisão tomada pela Comissão de Saúde sobre a petição 115/12, ainda que a título excepcional, poderá, atendendo a que a primeira petição, em conformidade com o despacho da Lei nº 45/2007, de 24 de agosto, ser discutida em plenário da Assembleia da República, poderá, repito, criar expectativas à destinatária concreta da segunda petição, cujas condições para a sua permanência na USF poderão não estar reunidas. Muito obrigada.
O Sr. Deputado quer responder já?
Eu esclareci aqui que eu recebi os peticionantes desta petição, que eram os responsáveis da equipa de trabalho da Unidade de Saúde de São Brás de Oleiros, duas médicas, duas enfermeiras e uma administrativa, recebias. Entretanto, o contrato desta profissional que pediam para não ser excluída já terminou. Ela já cessou funções naquela unidade de saúde familiar e eu tive a oportunidade de dizer às pessoas que este instrumento, a petição, não podia de forma alguma responder à pretensão que nos apresentam. Esta senhora é contratada ao abrigo de um plano, de um programa especial com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, como eu digo no relatório, o contrato terminou e não há nenhuma forma que a Assembleia da República possa utilizar para garantir a contratação de um profissional. Nós nunca poderemos intervir no sentido de recomendar, seja ao Ministério, seja a quem for, que contrate uma pessoa em concreto. Isso decorre das normas da contratação pública, decorre dos concursos. Esta senhora nunca se apresentou a nenhum concurso, foi contratada a título excepcional e eu disse que esta petição não teria condições, e talvez isto, se calhar, eu devo até acrescentar aqui no relatório. Essa conclusão.
Só queria dizer que exatamente essa conclusão.
E, entretanto, há uma alteração substancial das circunstâncias, é que quando a petição foi apresentada, o objeto era impedir que o contrato terminasse, e, entretanto, o contrato já terminou, já cessou, e a pessoa já não se encontra a exercer funções na respectiva USF. Portanto, o objeto está extinto, né, desta petição, e ela não tem condições. E eu até, é inédito para mim este modelo de anexar. Nunca tinha tratado uma situação destas, mas eu tive o cuidado de esclarecer devidamente e informei as pessoas. Eu recebi estas pessoas no Porto e os serviços informaram todos os senhores deputados, porque as pessoas são do Norte, para não terem de vir cá para uma conversa que nós sabemos todos que é curta, para não terem de tirar um dia de trabalho para vir cá. Eu recebi-as lá, informei todos os colegas e disse-lhes que não seria possível por esta via. Não sei se também dei a minha opinião pessoal, que acho que dificilmente haverá outra via para garantir a contratação daquela profissional, mas disse que em termos formais que esta petição não tinha condições de satisfazer o objetivo delas, e o que me pareceu que também as pessoas tinham perfeita consciência disso, mas que quiseram foi esgotar todos os meios que tinham ao seu dispor para tentar que aquela profissional ficasse ao serviço da USF, embora tivessem até consciência da inequabilidade do instrumento a que recorreram a outros também, mas a mim competia-me apreciar a pretensão, e também não, o número de assinaturas que recolho também não nos obriga a tramitar mais do que isto, não é? Muito obrigada.
Sr. Presidente,
obrigada, Sra. Deputada. Se faz favor, mas eu já tenho outros pedidos de palavra e estamos a começar a ficar atrasados. Agradecia só.
Solicito de novo a Sra. Deputada pelo trabalho e peço para ser editado estes considerandos da Sra. Deputada também. Pode ser.
A deputada relatora fará como entender. Faz favor, então, aceitou a sugestão para anexo, para introduzir, fazer uma adenda. Muito bem. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
A minha questão era mesmo uma questão, está praticamente está respondida, porque da leitura que eu tinha feito até do próprio relatório, o que eu tinha compreendido é que só a petição 74, salvo erro, era este o número, é que vai a plenário. Outra petição foi tratada, mas que não irá a plenário, e exatamente como a senhora deputada já aqui explicou, e estou de acordo que seja integrado esses considerandos para, de facto, o esclarecimento.
Eu só quero recordar aos senhores deputados que essa questão de agregar as duas petições foi discutida aqui nesta comissão e foi proposta até pelo senhor deputado Manuel Pizarro, se não estou em erro, e foi aceite com esta salvaguarda, evidentemente. Bom, senhores deputados, não havendo mais pedido de palavra, eu própria quero saudar e felicitar a senhora deputada Luísa Salgueiro pelo trabalho que produziu. E quero passar desde já à votação, visto que temos ainda a apresentação de um requerimento e temos já as pessoas que vamos ouvir à nossa espera. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Relatora, depois faz favor de introduzir para podermos assinar e mandar. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, professor José Miguel Domingos Pereira Miguel. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Tentarei ser breve. O Governo decidiu integrar o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, que é um centro de genética que está há muitos anos, que funciona há muitos anos na cidade do Porto, decidiu fazer a sua integração no Instituto Nacional Ricardo Jorge. E extingui-lo no final do ano em curso. Portanto, o decreto-lei é, digamos, é isto que diz, de uma forma resumida. Quanto à integração, o decreto-lei não diz rigorosamente nada, e o que sucede é que essa integração, que pode ter várias modalidades, não tem um roteiro, não tem um plano, e tem acontecido diversas vezes que a direção do Instituto Ricardo Jorge toma decisões pontuais sobre essa integração e que se traduzem na deslocação de serviços e de profissionais para o Centro Regional de Saúde Pública, no Porto. Ou seja, ao fim de alguns meses, já vários serviços e já vários funcionários foram transferidos das instalações do Centro de Genética, já agora, para quem não saiba, está nas traseiras do Hospital Maria Pia, para o Instituto de Saúde Pública, que foi recentemente dotado de novas instalações. Independentemente disto ser ou não correto, o problema fundamental é a inexistência de um plano, ou pelo menos que se conheça, com cabeça, tronco e membros, portanto, com princípio, meio e fim, sobre o que significa, em termos funcionais, esta integração do Instituto de Genética Médica, do Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, no Instituto de Saúde Pública Ricardo Jorge. Esta situação contém alguns riscos, não apenas de instabilidade e intranquilidade de funcionamento do Centro de Genética e dos seus profissionais, mas, sobretudo, e era aqui que eu queria, chamava a atenção das senhoras e dos senhores deputados, porque o Centro de Genética, em algumas áreas, é também um centro de excelência, com uma experiência técnica e científica altamente diferenciada e altamente elogiada. É uma das coisas boas que o Serviço Nacional de Saúde tem e, portanto, julgo eu que seria necessário questionar a direção do Instituto Ricardo Jorge sobre a existência ou não existência desse plano e quais as razões que justificam e fundamentam esse plano, caso ele exista, quais as razões que explicam a sua eventual não inexistência e também perceber a que é que são devidas estes movimentos particulares, setoriais, de transferência de funcionários e de serviços para o Instituto Ricardo Jorge. Julgo que sem um roteiro e sem um programa claro, estes riscos poderão ser potenciados e, a curto ou médio prazo, podemos perder, digamos, um centro de excelência, como tem sido até hoje, o Centro de Genética mais conhecido, porque organiza em Portugal o rastreio do pezinho, como toda a gente conhece. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema que nos é aqui trazido pelo requerimento do Bloco de Esquerda é um tema muito pertinente. Foi, aliás, já objeto de intervenção, nomeadamente do Partido Socialista, na última audição do Sr. Ministro da Saúde aqui em sede de comissão, e nós estamos, de facto, preocupados. O que está em causa não é a possibilidade de modificação dos modelos institucionais, isso é aceitável, pode até ser racional, está em causa que se estão a promover mudanças no funcionamento das estruturas sem que exista nenhum plano. Ninguém foi capaz de nos apresentar onde é que se quer chegar no fim da mudança, isto é, qual é o modelo que no final se vai atingir. Isso foi-me confirmado, eu próprio visitei o Centro de Genética Médica, Jacinto Magalhães, acompanhado de outros deputados até esta comissão, nomeadamente a sua deputada Luísa Salgueiro, e o conselheiro diretivo do Instituto Ricardo Jorge, o que nos disse na altura, porque estava lá para nos receber no final da audição, foi que estão a aguardar que o Governo defina qual é o modelo de orientação para o futuro. Eu acho que isto é muito preocupante, porque arriscamos-nos a destruir o que temos sem chegar a ter uma ideia sobre o que vamos construir, porque algumas das mudanças, sendo pontuais, alteram a coerência do funcionamento das equipas e destruirão uma parte do que se lá faz. Eu acho que é necessário, e foi esse o apelo que fizemos, e a verdade é que nas últimas semanas a seguir receberemos uma das audiências que a Comissão considerará a seguir, tem a ver também com este tema e permitindo-nos já saber melhor quais foram as evoluções mais recentes desta situação. É que eu suponho, e era isso que eu estava, que há um conjunto de alterações que já foram feitas sem haver esse plano coordenado. Eu acho que isso não. O apelo que se deve fazer é deixem lá estar como está, estabeleçam um plano do que é que querem fazer e depois desse plano discutido e assente, então promovam-se as mudanças. Agora, fazer movimentações aleatórias que põem em causa o funcionamento dos serviços sem que exista um plano e um objetivo que se quer atingir, a mim parece-me muito perigoso. E, portanto, nós temos naturalmente este requerimento no sentido de manter viva a questão desta reflexão.
Sr. Deputado da Conceição Bessa Romão, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar, queria dizer que, da nossa parte, há interesse em avaliar a situação. No entanto, neste momento, portanto, o assunto não está fechado. A alteração estrutural não está feita e nós estamos disponíveis para, se o Bloco de Esquerda quiser eventualmente submeter à apreciação, votar favoravelmente, desde que possa ser efetuada esta audição em meados do mês de julho, lá mais para o mês de julho, quando tivermos dados mais concretos. Julho, julho, 7, no sentido de termos dados mais concretos sobre a matéria, se for de imediato, não estaremos em condições, de facto, de aprovar. Não percebi.
Paula Santos já tinha pedido a palavra. Faz.
Nós estamos de acordo com o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Consideramos que faz todo o sentido esta comissão acompanhar esta questão concreta em relação ao Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães. De facto, há um conjunto de indefinições que importam clarificar e qual o futuro desta unidade. Não vou repetir o que foi redito, porque efetivamente uma unidade de excelência que desempenha um papel, eu diria até imprescindível, ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Mas preocupa-nos aqui porque, apesar de não haver respostas concretas, e o PCP também teve a oportunidade ainda esta semana também de visitar esta entidade e de contactar com os vários profissionais, e a verdade é que há já um conjunto de equipamentos e de profissionais que estão a ser transferidos para outras instalações, ou seja, referir que iremos esperar para ver o que está a acontecer, bom, já está a acontecer, não é? A verdade é que com plano ou sem plano, o que é que se vai fazer ou não vai fazer, a verdade é que o desmantelamento deste instituto já está a acontecer na prática hoje, e eu acho que isso é mais uma razão para esta comissão, não só aprovar este requerimento, como acompanhar esta questão e perceber efetivamente o que é que está a ocorrer na prática e o que é que o Governo pretende fazer em relação a esta estrutura.
Obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Presidente, apenas para intervir neste debate, dizendo com toda a consideração pela opinião da Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, que o problema que aqui se coloca é saber se o Parlamento quer intervir nesta questão ou quer constatar o que foi feito. Se o Parlamento se quer, porque, e estou a dizer isto com toda, com a absoluta certeza do rigor que estou a dizer, isto é, se não for garantido por parte do Governo ou por parte do Instituto Ricardo Jorge que não continuará a haver deslocalizações de profissionais, de serviços e de equipamentos sem o plano a que nos aqui temos todos referido, o adiamento desta audiência significa a sua inutilidade. Isto é, depois de estarem feitas as modificações todas, limitar-nos-emos a constatar que um serviço que existia foi desmantelado sem nenhuma coerência, sem nenhuma lógica. Eu acho, francamente, que há vantagens até para a consideração de que o Parlamento deve merecer, junto dos nossos concidadãos, dos profissionais do Instituto, daqueles que recebem cuidados a partir do Instituto, em que o Parlamento intervenha em tempo útil. E parece-me que estamos aqui até, eu, se há crítica que, apesar de tudo, eu poderia fazer ao requerimento do Bloco de Esquerda, é que seja chamado o responsável do Instituto Ricardo Jorge, quando, evidentemente, esta é uma decisão do foro político e que isso teriam que ser os responsáveis governamentais a responder por ela. Mas, enfim, eu acho que chamar o responsável do Instituto Ricardo Jorge só é útil se for rápido. Se for muito demorado, enfim, é, se me permitem a concessão, é um bocadinho póstumo.
Sr. Deputado da Conceição Bessa Romão, faz favor. E a seguir, eu ia-lhe dar no fim a palavra, Sr. Deputado, como relator.
Quando quiser.
Como relator, não, como proponente, faz favor.
Eu só queria dar aqui dois esclarecimentos. Primeiro, o Instituto Ricardo Jorge tem 25 grupos de trabalho, designadamente água e solo, avaliação de risco, estilos de vida e impacto na saúde, infecções gastrointestinais, infecções respiratórias e literacia da saúde, materiais e métodos de referência, entre outros. E, portanto, entre outros, mas são 25, o que significa que muitos destes grupos de trabalho têm correspondência noutras áreas e noutros setores, e que não têm propriamente que estar no Instituto de Genética. Mais, dos seis departamentos que constituem o Centro de Genética Médica, a saber, alimentação e nutrição, doenças infecciosas, epidemiologia, genética, efetivamente, promoção da saúde e doenças crónicas, saúde ambiental, há, por certo, departamentos que têm integração perfeitamente ao lado, ou que podem estar integrados nos grupos onde estão as grandes unidades sobre estas matérias. E, portanto, se calhar, retirar algumas, fazer a mudança de alguns destes departamentos e destes grupos de trabalho, não afetará a integridade da parte da genética, essa sim, que tem 5 unidades. A genómica clínica, o diagnóstico molecular, a citogenética, o rastreio pré-natal e a anatomia patológica. Portanto, vamos ver do que é que estamos a falar. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
É conhecida a minha opinião sobre estas problemáticas dos timings de discussão. Eu prefiro discutir antes de as coisas estarem arrumadas. E tenho verificado, não só eu, mas o que todos nós, que a pretexto, ou sobre um grande chapéu de chuva que se chama reforma da Carta Hospitalar, o Governo, por um lado, não só não a divulga, como tem vindo a fazer a reforma da rede hospitalar, portanto, tem vindo a reconstruir a Carta Hospitalar pontualmente, sem que, digamos, a discussão seja mais ampla do que aquela que o Governo tem feito, é preciso dizer isso, com as autarquias. Mas eu não querendo entrar em grandes controvérsias, eu sugeria, portanto, eu quero é que fazer esta discussão. Para fazermos esta discussão, em termos práticos, o PSD não pode votar contra. Pronto. Eu procurando algum consenso, para que a audição se consiga realizar, eu propunha o seguinte, que encarregássemos a senhora Presidente de ver com o Presidente do Instituto Ricardo Jorge a data que ele próprio considera mais conveniente, porque quer dizer também a complexidade do assunto não nos impede de fazermos essa discussão. Deixemos um pouco ao critério dele o que é que ele pensa sobre a data. Por mim, discutir agora ou discutir no início de junho é relativamente indiferente. Em julho já me parece um bocadinho tarde, mas quer dizer, porque normalmente também acho que não se deve colocar o Presidente do Instituto Ricardo Jorge numa situação, enfim, ingrata, que é ele vir dizer à Comissão de Saúde o que a Comissão de Saúde já sabe pelos jornais. E, portanto, acho que também temos de ter isso em conta. Portanto, a minha proposta era que se deixasse a data um pouco ao critério do que o Presidente do Instituto Ricardo Jorge achasse mais conveniente.
Sra. Deputada Conceição Bessa Ron, quero usar a palavra sobre esta proposta. Faz favor.
Senhora Presidente, assim, relativamente à data, julho parece-nos, para todos os efeitos, é um semestre que está pela frente. De qualquer modo, assim, também não entendo que este contacto deva ser, se calhar, feito com o Presidente do Instituto, antes, se calhar, com o Governo, para avaliar a matéria. Muito obrigada.
Bom, parece que não mereceu ver, faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Sr. Presidente, não quero eternizar esta discussão, mas só queria chamar a atenção. Nós não. Eu, por mim, discuto com o Governo todas as semanas, até todos os dias, mas quer dizer, a gente tem que ter algum critério. Em alguns casos diz-se, mais uma vez a pedir audição do Ministro, mais uma vez a pedir audição do Secretário de Estado, e eu julgo que temos que gerir um pouco isto. Se querem, se o PSD quer discutir isto com o Governo, então que proponha uma audição como o Governo sobre este tema. Eu, por mim, votarei a favor. Agora, quer dizer, não podemos ter o pau e a bola, não é? Quer dizer...
Sr. Deputado, eu penso que o Sr. Deputado entendeu mal o que disse a Sra. Deputada, porque o que a Sra. Deputada disse é que não seria institucional a Presidente falar diretamente com o Presidente do Instituto sem antes falar com o Governo. É, e foi isso, não foi? Pelo menos foi o que eu percebi.
Eu não percebi, quer dizer, então, desculpe, mas de facto percebi mesmo mal, mas isso não há nenhum.
Pois, eu também quero informar a senhora deputada que nós não costumamos falar com o Governo. Portanto, os mecanismos são outros. Bom, seus deputados, têm... vamos passar à votação do requerimento. O CDS quer falar? Não vi. Não. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda?
Uma interpelação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu já tinha anunciado a votação, eu estive à espera, faz favor, se não se importam, então voltamos atrás, faz favor.
Se for votado para julho, nós votamos favoravelmente, se for antes de julho, votaremos contra.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado está por aqui uma questão, isto sobre condição. O Sr. Deputado que redigiu o requerimento, faz favor de se pronunciar sobre julho para passarmos à votação.
É que eu não percebi se era junho, se era julho.
Sete.
Não, eu mantenho o requerimento com esta cláusula. A senhora Presidente marcará a data de acordo com o que o Presidente do Instituto considerar adequado. é o máximo que posso fazer, quer dizer, em julho, eu nem sei se estou cá em julho.
Não votamos contra, votaremos contra, votamos contra.
Bom, parece-me que não há, senhor... pode desligar o microfone, senhora deputada. Senhora deputada Teresa Queiro, faz favor.
Oh, senhor Presidente, muito obrigada e tem toda a razão, já tínhamos começado a votação, mas de facto eu penso que, enfim, não é assim tão difícil chegarmos a um consenso. Vamos lá deixar-nos, desculpa a expressão, Sr. Deputado João Semedo, com toda a estima de birras. A verdade é que há um prazo legal até ao fim do ano para que a reestruturação seja feita. E há um prazo formal atribuído pela tutela ao visado desta audição para apresentar um plano. Bom, política à parte, e não esqueçamos que é a política que se faz aqui, mas apelo ao seu bom senso, no sentido de, até seria muito mais útil e mais produtivo ouvirmos o professor para Miguel, quando já tiver pelo menos o esboço do plano que vai apresentar à tutela, diga-me lá se não concorda. E assim, Sr. Deputado João Semedo, e para concluir, Sr. Deputado João Semedo e o Bloco de Esquerda ficam satisfeitos porque o vosso requerimento é viabilizado, mas com uma dilação que faz sentido, o Sr. Deputado João Semedo, reconheça lá. Quer dizer, vem aqui o professor Pereira Miguel dizer, bom, fui incumbido desta tarefa, estamos a fazer levantamentos, isso não é produtivo. Depois vamos ter que o chamar outra vez, necessariamente, para saber exatamente o que está a acontecer.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, e depois Sr. Deputado João Semedo.
Senhora Presidente, eu faço um apelo ao Sr. Deputado João Semedo para que adie a votação deste requerimento, para que peça para adiar a votação deste requerimento para a próxima reunião. Porque a grande vantagem é que a seguir vem aqui uma instituição com vários técnicos que trabalham no Instituto, Ricardo Jorge, no Instituto de Genética Médica, que vão poder testemunhar de viva voz aos senhores deputados o que está a acontecer no Centro de Genética Médica sem plano nenhum. E o que me parece estranho, eu compreendo o que diz a senhora deputada Teresa Queiro, que é pouco útil ouvir o senhor presidente do Conselho Diretivo do Instituto, Ricardo Jorge, enquanto ele não tiver o plano. Parece-me ainda menos útil e bastante mais grave que se promovam alterações que são irreversíveis sem haver plano. Isso é que me parece verdadeiramente grave. Da minha sugestão, se o senhor deputado João Semedo estiver de acordo, naturalmente é ele, que é que nós adiemos a votação deste requerimento e depois se os senhores deputados ouvirem o que está a acontecer no Centro de Genética Médica, se continuarem a achar que nós podemos esperar até julho, até podemos nunca mais fazer audição nenhuma. Deputado Ricardo Batista Leite, o problema não é a extinção em dezembro. São as coisas que já estão a ser mudadas agora que tornam alguns serviços inviáveis. Esse é que é o problema. Não é a extinção ser em dezembro.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Primeiro, eu queria dizer à senhora deputada Teresa Queiro que eu já fiz a proposta que me parecia que poderia resolver o problema, era deixar a data ao critério do presidente do Instituto, Ricardo Jorge, professor Pereira Miguel. Pois, a minha proposta é essa, eu pretendia a votação do projeto, procurando ir ao encontro do que disse a bancada do PSD. A minha proposta era que a senhora Presidente da Comissão marcasse a data em função do que lhe tinha dito o Presidente, da combinação que fizesse com o Presidente Ricardo Jorge. Se o doutor, se o professor Pereira Miguel disser dia 12 de junho ou dia 12 de julho, eu aceitarei essa data, porque eu quero é discutir o problema. Mas chama a atenção, eu disse isso na minha intervenção, o doutor Manuel Pizarro acabou de o dizer, é que nós não podemos... A situação é um bocado caricata. Por um lado, queremos adiar a audição porque não há ainda respostas definitivas. Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que não há, havendo respostas definitivas, ou, portanto, não havendo um programa definitivo que responda às perguntas que a senhora deputada do PSD colocou, e bem, revelando a complexidade do problema, estamos a ver o Instituto de Genética Médica a ser, de 15 em 15 dias, amputado desta parte, daquela e daquela outra. E, portanto, eu acho que há aqui alguma urgência de intervenção, deixando, no entanto, a data da audição, a minha proposta é esta, ao critério do professor Pereira Miguel. Mas já que há aqui uma
proposta de adiamento desta votação, acho que será útil, se ficarmos a conhecer melhor todos o problema, então eu sugeria que o requerimento fosse votado na próxima semana, se ninguém se opuser.
Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado João Semedo está consciente de que uma grande parte destas medidas e desta reestruturação teve início em 2007, exatamente por proposta da anterior
tutela. Sr. Deputado, telegráfico.
É uma pergunta real.
Muito bem, eu percebi. Srs. Deputados, então fica adiada e agendada a votação deste requerimento para a próxima reunião e eu vou chamar... Faz favor.
Eu sei que a senhora Presidente, a gente já se esticou um pouco aqui na nossa reunião. Mas
faz favor, a senhora Deputada ainda não usou da palavra sobre este, faz favor.
A primeira questão que eu queria colocar tinha a ver com aquele diploma que passou aqui na nossa comissão e que tivemos o trabalho de especialidade e que já foi publicado sobre o que ficou designado dos certificados de óbito. Nós, entretanto, tivemos conhecimento de um parecer da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos que coloca um conjunto de preocupações a esse mesmo diploma. O que nós gostaríamos de propor, eu vi um pelo menos... Eu vi o da CADA. Estou a falar do da CADA. E a questão que eu queria propor, porque colocam questões que eu acho que são pertinentes e que não deviam passar em claro por parte desta Comissão, o que queria propor era que a Comissão pudesse redigir um ofício ao Ministério da Saúde a colocar de uma forma muito sintética se as questões que esta Comissão levanta foram ou não ponderadas e, caso tenham sido, qual é que foi a avaliação por parte do Ministério da Saúde. A segunda questão que queria colocar tinha a ver ainda com a visita que esta Comissão fez ao Hospital de Braga. Na reunião que foi tida com o Conselho de Administração, houve um conjunto de perguntas que ficaram sem resposta por questões de tempo e o Conselho de Administração comprometeu-se a enviar um conjunto de informação e... aliás, respondendo às perguntas dos senhores deputados. Eu presumo que ainda não tenha chegado nada, porque senão tinha sido divulgado, mas creio que valia a pena reiterar o pedido por parte da Comissão. Isto já foi, agora não sei precisar há quanto tempo, mas já foi há algum tempo e, de facto, as questões colocadas devem efetivamente ter essa resposta, até porque houve esse mesmo compromisso por parte do Hospital de Braga. E a terceira questão, ainda mais breve, deu entrada uma petição que ficou com o número 108. Esta petição ainda não tem designação de relator, salvo erro, pelo menos da internet que fui pesquisar. Já tem? Pronto, então retiro. Na internet ainda não estava essa informação. Retiro.
Bom, senhores deputadas, eu vou... Quem? É a senhora deputada Laura Esperança, que é a relatora dessa petição. Mandar chamar as pessoas, faz favor, de mandar chamar as pessoas, que são cinco. Eu peço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se encosta à direita, só geograficamente falando. E senhoras deputadas e senhores deputados, ainda não acabei... Senhoras deputadas e senhores deputados, eu peço só meio minuto da vossa atenção, porque tenho uma petição para distribuir que se pretendem que sejam retomados todos os protocolos que existiam entre todos os organismos e o Hospital da Cruz Vermelha. Senhores deputados, esta petição cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado António Serrano, pois indica o relator, está bem? Obrigada. Srs. Deputados, não se ausentem, pelo menos por muito tempo, que já estão a chegar.
Sr. Presidente, eu só queria que estão a sugerir os serviços administrativos que aqui no envio do relatório, eu tinha dito, quando fiz a apresentação, que ele devia ser enviado ao Ministro da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social. E como no relatório só refere Ministro da Saúde, queria pedir a autorização...
Faz favor, para está acrescentar... autorizado. Muito bem.
Muito obrigado.
...relação à mesa. Peço desculpa com este barulho todo. Quando pronunciou o meu nome, eu tive dúvida no título da petição que eu tenho para fazer relatório. E posso dizer que, quando me foi enviada, o título não correspondia ao assunto. E eu não sei exatamente o que é que disse. Pode indicar novamente?
Eu não sei qual é o título, Sra. Deputada. Eu hoje não disse o título.
É umas termas... Como? É exatamente isso. Essa
eu,
está
hoje não disse, eu hoje não disse não, o
por
título.
Por isso mesmo, eu não me cheguei a perceber o que disse.
Não, o que eu disse foi quem era a relatora, que foi o que me perguntaram. Obrigada.
Eu gostava de Alcobaça, mas de Alcobaça não sou eu. Obrigada.